Agradeço, então, ao senador Eduardo Braga. O senador João Pedro. O senador João Pedro fala do tempo da fiscalização do Brasil, que precisa fazer tudo em infraestrutura e de que há um tempo da fiscalização que foi aludido pelo presidente da Infraero, o secretário da Aviação Civil. Nós sabemos disso. Como o sistema econômico brasileiro é capitalista, as empresas precificam tudo. Toda insegurança jurídica, toda insegurança de controle é precificada. Isso é da natureza das empresas que buscam ter o lucro. Nós sabemos que as ações do TCU devem ser exercidas, controladoras, por força constitucional. Mas a Constituição, em nenhum momento, ela diz quando o controle deve incidir. E como a atividade administrativa é exercida de forma procedimental, nós sabemos que nós devemos fazer incidir o controle no nascedouro dos processos. É claro que o TCU, o senador Pedro Taques também fala sobre isso, não se confunde com a ação do Poder Executivo. Nós não executamos gestão pública. Nós, para controlar, a gente sempre diz, é preciso uma variável e um padrão. A variável é um ato administrativo, um contrato, um procedimento, e o nosso padrão é a legalidade, a economicidade, a legitimidade. O que nós devemos fazer é tentar antecipar o momento de incidência do controle. Numa licitação, por exemplo, o edital divide a fase interna e a fase externa. Depois da licitação tem um contrato. O ideal do controle é que a gente incida o controle antes do edital. Ou seja, nós poderíamos analisar se os requisitos para lançar a licitação estão presentes. Projeto básico, adequado, orçamento detalhado, dotação orçamentária. Então, em grandes obras, na Copa do Mundo, nós estamos fazendo, a pretensão nossa é anteceder a incidência do controle no mais possível e fazer quase um controle concomitante, um batimento entre o que é realizado pelo gestor, e isso é um espaço discricionário dele, nós não invadimos isso, mas ele nos apresenta o seu produto e o produto é imediatamente analisado pelo tribunal. Porque qual é o problema? Se nós podemos corrigir um projeto básico, falar de uma dificuldade de um orçamento no momento em que ele é concebido, nós estamos salvando uma licitação. Se essa crítica é feita na execução do contrato, senhores, a eficiência do controle é baixíssima. Nós teríamos que começar a aventar a anulação da licitação com a anulação do contrato, rescisão do contrato, e aí a gente está falando de obras da Copa do Mundo, serviços prioritários, compras importantíssimas. Logo, a grande estratégia do tribunal na Copa do Mundo, na Olimpíada e de uma forma geral, claro que a gente não tem condição de fazer isso em todas as licitações, é antecipar o controle. Quem está à frente desse grande processo de controle das obras da Copa do Mundo e da Copa do Mundo é o ministro Valmir Campelo. E nós começamos a controlar isso em 2009, mapeando as zonas de risco do planejamento da Copa do Mundo. Em 2009, nós temos um acordo em que a gente remete ao Ministério dos Esportes e a outros ministérios as zonas que nós entendemos que são zonas de risco e que mereceriam um planejamento adequado. Isso é o controle cooperativo, controle por colaboração, mas que de nenhuma forma faz coincidir a nossa atuação com a do gestor. O senador Pedro Taques foi perfeito. A gente tem que sempre cuidar de não haver uma integração perniciosa entre gestor e controlador. Agora, isso não impede que o controlador tenha uma postura de cooperação e de colaboração, exercendo o controle preventivo. Nós temos as nossas competências, não confundimos com a do gestor, mas antecipamos o controle para tornar eficiente o efeito final. O tribunal, pergunta o senador João Pedro, o tribunal está preparado para acompanhar todas as obras? Senador, a grande verdade é que nós vamos ter que sempre fazer uma auditoria por amostragem, uma fiscalização por amostragem. Com 120 engenheiros, sem a possibilidade de realizar concurso público esse ano, estava previsto um concurso para 80 engenheiros. Nós estamos num problema de contingenciamento e provavelmente esse ano não será realizado esse concurso, ou apenas no segundo semestre. Mas esses engenheiros se tornarão realmente efetivos no ano vindouro. Então, nós temos que fazer sempre seleções por amostragem, mas o que eu digo é que as nossas seleções são feitas por critérios matemáticos, por utilizando recursos computacionais. Nós mapeamos o risco, verificamos quais a maior probabilidade de risco e olhamos todos as variáveis, são ponderadas, alimentam um programa que nos dá um quadro da matriz de risco e onde deve prioritariamente incidir o esforço de controle. Agora, é óbvio que nós não temos condições de acompanhar todas as obras. Agora, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, todas as obras serão acompanhadas. As que podem ser acompanhadas pelo tribunal, porque aqui é um outro complicador, senador. A Copa do Mundo, por exemplo, ela contém um conjunto de obras realizadas, por exemplo, os estádios, as obras de viabilidade urbana, as obras aeroportuárias. Alguns estádios são construídos pelos estados, membros da federação, com recursos próprios ou com recursos emprestados do BNDES, da Caixa Econômica. Outros estádios serão construídos pela iniciativa privada, por concessão ou PPP, que são contratos contratos específicos. As obras de viabilidade urbana podem ser feitas com recursos estaduais, com empréstimos também. Os aeroportos são construídos com recursos federais. Vejam, o TCU não tem competência para acompanhar obras realizadas com recursos estaduais. O Maracanã, por exemplo, está sendo reconstruído com recursos do Estado do Rio de Janeiro e ainda não começou o fluxo do empréstimo do BNDES para o Maracanã. Isso vai acontecer. O que o tribunal pode fazer nesse caso? Ele acompanha o contrato de financiamento do BNDES. Verifica se os requisitos para o financiamento estão presentes. O ministro Valmir Campelo percebeu que era necessária um reforço, uma melhoria do projeto básico e do orçamento detalhado. E nós combinamos com o governador Sérgio Cabral a remessa desses dados para o TCU. Agora, muitos tribunais de contas estaduais não têm ainda qualificação para fazer um acompanhamento de obras públicas. O que o TCU se dispõe, o ministro Valmir Campelo, qual foi o sistema que nós criamos? Nós podemos emprestar os nossos escassos recursos humanos, alguns auditores, para que o TCE possa fazer um acompanhamento de uma dada obra, da licitação daquela obra. Mas o TCU não pode, ele, exercer uma competência que não lhe é cometida pela Constituição e pelas leis. Nas concessões de serviços públicos ou nas PPPs, a situação é parecida. São concessões, muitas vezes, estaduais, e ao TCU não caberia analisar as concessões estaduais. Nós controlamos as concessões federais, concessões de serviços públicos federais e as PPPs federais. E fazemos um controle tipicamente preventivo. O nosso controle é feito da seguinte forma. Nós temos uma instrução normativa com 5 etapas. Quando se quer fazer uma PPP ou uma concessão, o órgão, a agência reguladora, o Ministério, remete a nós as informações sobre o estudo de viabilidade técnica, o estudo econômico-financeiro, o fluxo financeiro, e aprovamos ou não esses estudos. Aí, aprovados os estudos, o edital sai, olhamos o edital, aprovamos o edital e vamos acompanhando passo a passo o empreendimento. Agora, uma vez aprovada a concessão, quem constrói a hidrelétrica, a rodovia concedida, o porto, é o empresário privado com recursos próprios ou com recursos do BNDES ou com recursos tomados de bancos. O tribunal não fiscaliza a execução da obra por parte... Não fiscaliza no canteiro de obras a obra do concessionário privado. Vejam que a lei nem mesmo exige que, para licitar uma concessão, seja necessário um projeto básico. Um dos senadores mencionou que o trem de alta velocidade ou as usinas do Rio Madeira foram licitadas sem projeto básico. Foram mesmo, e a lei 8.987 permite. Apenas o que a lei exige é que alguns elementos essenciais do projeto básico constem do edital para que o concessionário privado possa elaborar sua proposta. Ele tem que saber qual é a expectativa de receita que ele vai ter numa concessão. E ele tem que saber também quanto vai gastar nas obras para a concessão. Então, o que eu quero dizer é que o controle da Copa do Mundo é um controle extremamente complexo. O tribunal ocupa uma posição central, mas tenta estabelecer relações de colaboração com tribunais de contas estaduais, com o Ministério Público, com os outros órgãos de controle, para que o controle possa ser feito da melhor forma possível. E, senador João Pedro, todos estão conscientes que o controle tem que ser preventivo, tem que ser imediato, não há como esperar a conclusão de uma licitação, de uma obra, para iniciar o processo de controle. O tribunal está todo com uma tremenda sobrecarga, pode ter certeza. Os nossos auditores da SECOB, da CEFID, atuam hoje realmente estressados. O tribunal não paga hora extra e o pessoal trabalha virtualmente até altas horas e não há muita alternativa, e a nossa perspectiva é de continuidade. Eu, nesse momento, faço uma homenagem pública a esses 120 auditores que são abnegados e dedicados à causa pública, porque eles não têm condições humanamente possível de fazer o trabalho que estão fazendo. Mas esse é o nosso desafio, a nós cumpre exercer as competências da melhor forma possível. O TCU, eu acho que essa questão já foi resolvida. Bem, o senador Pedro Taques tocou exatamente num ponto fundamental. A pergunta é inteligentíssima, ela foi feita por nós mesmos e vira e mexe nós estamos nos debruçando sobre ela. A ideia do controle de colaboração e de cooperação tem que ser feita com todo cuidado, porque o tribunal tem que zelar pela sua autonomia, pela sua independência no controle, e controlar não é gerir recursos públicos. Agora, a gente sabe que há um espaço de entendimento e de colaboração muito grande, e a gente está tentando trilhar esse espaço e esgotá-lo. Eu vejo com muito bons olhos a atuação das nossas equipes técnicas, contribuindo com o governo, às vezes com esclarecimento, vejam, nas medidas provisórias, por que que o tribunal foi convidado a participar de um grupo de entendimento acerca de uma medida provisória? Eu poderia comodamente dizer para os meus técnicos, me perguntaram, podemos ir? Estão aqui os técnicos. Falaram, não é competência nossa. Que se dane, isso seria absurdo nos dias de hoje. O desafio é do país, é do Brasil. Nós temos técnicos de altíssimo nível que podem contribuir e estão contribuindo com o processo legislativo. Vamos fazer isso, até porque nós auxiliamos o Congresso Nacional no controle externo. A nossa relação com o Congresso Nacional é umbilical e ficaria realmente, seria inimaginável nós não participarmos desse esforço conjunto para lidar com esses desafios. Mas Vossa Excelência foi num ponto excepcional. Vossa Excelência fez uma série de perguntas específicas e os meus técnicos trouxeram aqui algumas informações. O FISCOBRAS, que é esse processo de fiscalização conjunta, ele acarretou a remessa ao Congresso Nacional de uma lista contendo 32 obras com indícios de irregularidades graves e com recomendação de paralisação. Bem, dessas 32, houve uma redução, até que fossem realizadas as audiências, muitos gestores conseguem, junto ao tribunal, comprovar que não há irregularidade grave, que não é caso de paralisação. Então, se não me engano, de 32 baixou para 24, né? O número de 26, o número de obras com indícios de irregularidades graves no momento em que as audiências começaram. Dessas 26, em 18 casos, os gestores disseram o seguinte nas audiências: erramos, reconhecemos o erro, vamos corrigir. Assinaram um termo, né, até onde eu saiba, né, de que o presidente da comissão, não me deixa mentir, se eu estiver...
Na verdade, presidente, me permita. Né?
Claro. A palavra, senador Boca.
O ano passado nós invertemos. Antigamente você tinha uma audiência pública e o pessoal comparecia para depois da audiência pública fazer aquilo que... Então, na audiência pública, aquilo desgastava. O que que foi feito? O Comitê de Obras Irregulares inverteu. Nós chamamos a reuniões internas na própria presidência, e eu quero até elogiar aí e dizer do presidente Ubiratã Guiar, que esteve lá, foi para lá e permitiu que... Vou dar um dado concreto. O governador de Rondônia, né, já tinha sido eleito um novo governador, tinha uma obra lá com que ia ser paralisada. Aí o governador veio e se comprometeu com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, e ele tem um prazo de 120 dias para sanar todas aquelas irregularidades, e se isso estiver realmente aferido depois que houve... foi saneado todas as irregularidades, aí sim você continua. Até lá a obra continua, porque senão você ia simplesmente acabar com a obra, seria paralisar a obra, e o prejuízo era muito maior. Então, isso é que foi feito, e os técnicos do Tribunal de Contas da União tiveram uma participação excepcional, porque nem tudo que o gestor colocou, o Tribunal de Contas não aceitou, quer dizer, houve realmente uma das audiências internas, aquilo foi até que se chegasse a um acordo. O governador se comprometeu, e eu estou dando um exemplo. Na verdade, quem acompanhou essa discussão, eu apenas presidi a comissão, mas nós chamamos para nós a responsabilidade. Aquilo que o comitê, depois de todas essas discussões, entendeu que tinha que manter, quer dizer, não ia ter recurso, aquilo foi mantido. E aquilo que houve um consenso e que as partes entenderam que era possível continuar liberando recurso, assim foi feito. Eu acho que eu voltei aqui, presidente, porque eu acho que esse esclarecimento é importante. Eu quero dizer, se tivesse que fazer isso, faria tudo de novo, porque isso foi feito, o senador Pedro Taques, Vossa Excelência, que representa aqui o Ministério Público, né, com absoluta transparência. Não representa, mas é membro, Vossa Excelência é senador, né, mas nós temos por Vossa Excelência um respeito muito grande. Então, com absoluta transparência, e o Congresso chamou para si novamente, porque estava aquela discussão, não, é o Executivo que vai dizer que vai liberar recurso, não. Não, quem delibera se continua ou não recurso para as obras é o Congresso Nacional. Depois de ouvir, evidentemente, o Tribunal de Contas da União e todo o gestor e todas as partes envolvidas. Não sei se eu fui claro, presidente.
Muito claro, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por sua competência. Aliás, fui testemunha na Câmara da sua competência, senador Valdemir Mocca.
Eu agradeço ao senador Valdemir Mocca e digo e faço minhas as suas palavras, e acho que esse processo funcionou. Em dois casos, por exemplo, senador Pedro Taques, o tribunal reviu sua posição, as justificativas foram dadas. E em seis situações houve uma decisão do Congresso Nacional soberana, porque a decisão é do Congresso Nacional quanto a paralisar ou não a obra, levando em consideração aspectos da própria obra, importância social, repercussão econômica. Essas seis obras, essas seis outras situações foram liberadas e foram para o quadro apenas seis obras com indícios de irregularidades graves. Eu digo que a eficiência desse controle de obras não é medida pelo número de obras paralisadas. Pelo contrário, está nos valores que nós conseguimos recuperar para os cofres públicos, os tais 2,6 bilhões a que me referi, que nasceram de uma renegociação e de determinações do tribunal. O senador Pedro Taques também pergunta quantas obras tinham sobrepreço das 32, 20 tinham sobrepreço. Essa me parece a irregularidade mais importante, é que nós também focamos mais. E também de todas elas, nove não tinham projeto satisfatório. Esse é um segundo ponto fundamental sobre preço, que às vezes nasce até do projeto insatisfatório. Então, daquelas 32, a composição é essa, mas depois eu faço chegar às suas mãos um detalhamento de todos os itens e das irregularidades detectadas e de todo o processo tal como ele nasceu.
Me permite, senhor presidente? Claro. Sem querer abrir...
Pois não, com a palavra, senador Pedro Taques.
Só neste ponto, antes que Vossa Excelência, senhor presidente do Tribunal de Contas, ministro, Benjamin, continue, a Vossa Excelência avalia como satisfatório, do ponto de vista dos princípios republicanos, esta atividade?
Veja bem, as seis obras que foram retiradas da lista de obras com bloqueio orçamentário, elas continuam a ser analisadas pelo TCU. Então vejam, nenhum gestor deixa de ter a sua responsabilidade verificada pelo tribunal. Se houver sobrepreço, superfaturamento, a ele será imputado o sobrepreço, terá oportunidade de se defender. Repare que a única questão que se discutiu ali na audiência é a inclusão ou não no anexo, o bloqueio ou não da obra. Essa é uma questão política, né? Vejam que deve levar em consideração a repercussão econômica, social. Nós devemos paralisar um estádio para a Copa do Mundo seis meses antes da Copa do Mundo? Isso tem que ser levado em consideração. A importância do evento, o nome do Brasil como um empreendedor eficiente no âmbito das nações. Então, isso é uma visão política e foi feita pelo Congresso Nacional. Há uma lógica muito singela e muito interessante nesse sistema de controle feito pelo Tribunal e pelo Congresso Nacional. Agora, se houver alguma irregularidade, ela continua sendo apurada no Tribunal. Só que o controle agora passa a ser o controle tradicional, repressivo, vai se instaurar TCE, etc. Bem, Então, o senador Pedro Taques, ele... Do projeto da LDO, não sei se foi o senador Pedro Taques, foi também, é isso. É. É, existe um pouco de mito nessa discussão da LDO quanto a se obstruir ou se mitigar as competências fiscalizatórias do TCU. É, e isso é algo que vem se repetindo todo ano. Sempre que surge a LDO, surge na imprensa a notícia de que há uma tensão governo, tribunal, quanto à paralisação, quanto à diminuição de suas competências.